Podcast Unesp.
Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e estou aqui para apresentar novamente o programa MPB Unesp, podcast elaborado pela assessoria de imprensa da universidade, que traz entrevistas com músicos de diferentes gêneros do cenário da música brasileira. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte. Até o dia 10 de dezembro, o MPB Unesp estará literalmente imerso no 5º Serrinha Instrumental, que acontece entre 6 e 10 de dezembro, no bairro da Serrinha, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Com a organização do artista Fábio Del Duque, este ano a curadoria do pianista Benjamin Taubink, e o evento reúne residência musical e apresentações de grandes nomes do cenário brasileiro, como Carlos Malta, Guilherme Castrupe, Duofel, Lulinha Alencar, Mestrinho, Meno Del Picchia, Gegé Medeiros e Jovi Joviniano. E hoje quem fala com a gente é justamente esse percussionista, cantor e compositor Jovi Joviniano. Jovi, primeiramente, obrigado de participar aqui do programa.
Eu que agradeço. Felicidade é toda minha, estar podendo falar com vocês aí e ter contato com esse público.
A gente sempre inicia o bate-papo querendo saber do nosso entrevistado como é que surgiu o contato com a música. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou isso ocorreu fora da sua casa?
O meu contato com a música vem desde daquela educação musical que tem na escola. A gente tem desde o jardim da infância. E também estudei piano, uns 4 anos de piano, também era bem novinho. E depois eu morei, meu pai era cantor, estudava canto lírico, gostava muito de música clássica, só ouvia música clássica. Aí eu tive esse contato de música com ele, gostava, tinha aquele canto lírico, essas coisas. Praticava, né, esse exercício do canto. A minha mãe sempre teve em casa da religião, em centros de Umbanda, centro Candomblé, essas coisas. Escutei muito essas melodias de Umbanda, essas coisas, essas batidas do Candomblé, batidas de Umbanda. Eu ouvi muito isso. E eu vivi no bairro de Ramos. Eu vivi na rua da Imperatriz Leopoldinense. Então meu playground era dentro da escola de samba. Aí eu vivi muito nesse ambiente da Imperatriz. Mas também tive contato com rock and roll, soul music, no subúrbio. Os amigos ouviam, então eu tinha muito contato com rock também, ouvi muito rock. E depois o Paulo Moura foi morar na minha rua, o maestro Paulo Moura, saxofonista, clarinetista. Nós começamos a conviver, ele sabia que eu gostava de música, daí aquela coisa toda. E eu entrei no mundo profissional por causa do Paulo Moura, que era muito meu amigo, a gente ouvia muita música. E ele sabia que eu tinha esse talento.
Você citou duas fontes fortes de percussão, como uma escola de samba e centros de Umbanda e Candomblé. Esses ambientes foram fundamentais para despertar o interesse pela percussão?
Eu fui carteiro antes de ser músico. Eu juntei um dinheiro, comprei uma bateria, depois vendi a bateria, comprei um carro. E esse meu interesse pela percussão foi nos discos, caras. Porque é o seguinte, no bairro de Ramos, eu também sou primo do Beira e do Birani, do fundo de quintal. Então ia muito por causa de Ramos. E de lá, ouvia-se falar muito de Laudias de Oliveira, falecido mestre Laudias de Oliveira, que morava nos Estados Unidos. E quando eu comecei a escutar música instrumental, jazz, Ayrton Moreira, Flora Purim, Milton Nascimento, essas coisas todas, sempre vi o nome de Laudias, e como ele era do bairro, aquilo dava um orgulho. E quando eu vi uma vez na televisão, assim, já mais adolescente, mais entendendo as coisas, acho que era o show do mais dele no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E vi a primeira vez que eu vi um percussionista mesmo tocando em banda, assim, sabe? Eu prestei atenção. Claro que eu já tinha visto em baile no subúrbio, assim, mas nunca tinha prestado tanta atenção para a percussão. O papel da percussão dentro da música, assim, popular, né? E foi isso. E a televisão preto e branca, meu irmão. Na época da TV preto e branco.
E a profissionalização, como rolou?
Quando eu conheci Paulo Moura, ele tinha um aluno chamado Roberto Guima, que era um clarinetista, que já vinha na vida profissional. Era um negro, assim, tipo um príncipe, ele tocava com lenço no braço, ele tocava, improvisava muito, tinha um talento musical, compunha, tocava violão, piano, sabe? Mas só que ele morreu cedo, ele foi gravar o primeiro disco. No meio da gravação do primeiro disco dele, ele morreu afogado aqui em Araruama, na região dos lagos, aliás, que se chama. Ele faleceu cedo e eu Eu trabalhava no Correio, ele me chamou para tocar na banda dele, o Roberto Guima. Aí eu entrei na banda dele, já meu primo já tocava bateria, o Marco Veríssimo. Tinha o Zezinho Moura, que era o sobrinho do Paulo Moura, tinha o Ricardo Feijão, era a banda chamada Novo Palmares, Marçalzinho, da percussão. Então ali começou o meu contrato, que ele me chamou, a gente começou a ensaiar na Warner, ele estava fazendo disco, montando a banda. Aí eu larguei pro Correio e fui tocar surdo com ele, larguei. Aí Felipe ia falecer, mas eu continuei com o Paulo Moura, fazendo baile, gafeira, fazendo shows, tocando choro, tocando a música instrumental carioca, que o Paulo fazia, né, brasileira. Uhum. Também com o João de Aquino, e depois disso eu fui conhecendo muita gente. Aí fui conhecendo muita gente, com esse Beto Cazes, que é um percussionista daqui do Rio de Janeiro, Marco Suzano, Jorginho do Pandeiro, que era da Época de Ouro, que também trabalhei muito com ele, viajando com o Paulo Moura. Paulo Moura gravou um disco, Paulo Moura e os Batutas, em homenagem ao Pixinguinha, quando fez 100 anos o Pixinguinha, eu acho. Uhum. Então, meus professores de pandeiro foram Beto Cazes, o Suzano e o Jorginho do Pandeiro, assim, que eu convivi. Carlos Negreiros, que também é um grande mestre da percussão afro-brasileira, conhece todos, tudo sobre a percussão afro-brasileira. Cabo Clinho também, que era um Ogã que trabalhou com 30 anos com Mãe Menininha.
No centro dela?
No centro da dela, Bahia. Na Bahia, ele era Ogã. O Hilton Vaz, o nome dele. Caboclinho. Ele tem até pouca coisa sobre ele, mas ele é muito importante, que ele que ensinou o Laudir de Oliveira. O Laudir de Oliveira foi o cara que, não sei se você conhece, foi o primeiro a levar a percussão brasileira para os Estados Unidos. Ele foi com o Sérgio Mendes.
Jovi, você tocou e toca com muita gente renomada, né? É possível você sinalizar alguns artistas que marcaram sua carreira?
Depois eu trabalhei com a Marisa Monte, acompanhando assim, essas pessoas mais famosas, assim, né? Uhum. Artistas mais famosos. Toquei com a Marisa Monte, na primeira turnê, substituindo o Marco Suzano, porque o Marco Suzano tinha os trabalhos para fazer, ele me indicou. Aí fiquei uns 3 anos com a Marisa, eu acho. Depois da Marisa, eu toquei com o Fernando Abreu, trabalhei 9 anos com ela. Hoje continuamos sendo parceiro, uhum, de composição e tudo. Toquei com o Roberto Assá, toquei com o Paulinho Mosca, toquei com essa galera toda aí. Seu Jorge, Lenine e Suzano, e toquei com o Farofa Carioca, compus pro Farofa Carioca, junto com a rapaziada do Farofa Carioca.
Um grupo fantástico também, né, Jorge?
Foi o grupo que o Seu Jorge fundou e lançou. Daí que ele saiu. E, cara, meu grande mestre foi chamado Paulo Moura. Ele que foi o meu grande mestre. O meu amigo falou, porque o Paulo Moura gostava de formar música. Ele gostava de puxar a gente assim e fazer, opa, isso aqui eu quero, isso aqui eu vou fazer música. Muita gente virou músico por causa dele. Eu acho que se eu não conhecesse ele, não sei se seria músico profissional.
Você lançou um disco novo recentemente, intitulado O Outro. Poderia falar um pouquinho desse trabalho?
Olha, eu tenho feito aqui no Rio, inclusive gostaria muito de fazer em São Paulo. O meu show chamado O Outro, que é o nome do meu CD, que com o Marco Suzano no pandeiro, eu de percussão, de kit favela, Alex Meirelles teclado, Fernando Dalcan tuba e o José Carlos Bigorna de saxofone. A gente faz um som meio funk carioca, misturado com MPB, com pop, com maculelê, com, sabe, essas coisas funkeadas. Um som, um groove funkeado, bem pop é pra dançar, é um som pra curtir e dançar. E queria convidar o pessoal pra conhecer meu canal no YouTube, Jovi Joviniano. Meu canal, ou Jovi Joviniano, mas o certo é Jovi Joviniano. E inclusive é o seguinte, meu CD tá à venda em todas as plataformas digitais. As pessoas podem fazer o download, baratinho o CD, porque download não é uma coisa cara. O preço de uma cerveja. Então, todas as plataformas, no Spotify, Deezer, em toda essa plataforma digital.
Agora, em relação à Serrinha, como é que surgiu sua relação com o festival?
O Marco Zan também, que é um grande amigo meu, que a gente sempre trabalha junto, inclusive ele é o produtor do meu disco. Ele já tinha feito alguns shows lá. E teve o ano de 2015. Foi 2015, né? Eu estive lá fazendo residência, ficamos 10 dias lá, fui gravar um programa para a TV Canal Curto, eu acho, junto com o Marco Suzano, com o Jaquinho, aí teve esse encontro com o Benjamin Taubkin, essa galera toda. Mas foi o Marco Suzano que me indicou, para ir junto com ele.
E como foi essa experiência, Jovi?
A primeira experiência foi sensacional, inesquecível. Foi assim uma coisa que eu... Porque é a atmosfera muito... inexplicável. Assim, é uma coisa de muita paz, assim. Porque a música... Porque já é num lugar retirado, é numa fazenda. Então tudo que... Todos os problemas ficam lá de fora. Fica tudo... Então só roda aquela energia que está rodando ali dentro. E, cara, eu já estive na Noruega, já estive na Suécia... Já tive na Dinamarca, já tive nesses países assim que são... É, cara, eu nunca vi nada igual. Tem ali na Serrinha, assim, tipo... É, tão evoluído quanto qualquer coisa que pode acontecer nesse planeta, entendeu? Em termos de ser humano, de música, sabe? De convívio com pessoas, de arte. Isso pra mim foi uma experiência única.
E essa troca de experiência entre músicos renomados e aqueles que estão iniciando é fundamental pra quem segue essa trajetória?
Claro, sempre agrega, sempre tem novidade. Sempre tem novidade. E às vezes você dando aula, você descobre ali alguma coisa, vem alguma coisa da memória que estava esquecida, ou você inventa também e acontece, poxa, isso aqui não tinha ainda prestado atenção aí nisso.
É um aprendizado coletivo, né, Juvi?
É aprendizado coletivo. Mas aí, eu aqui já tenho essa experiência, porque junto com o Batcum, tinha um grupo de percussão chamado Batinha, não, tenho, um grupo chamado Batcum. Esse grupo ainda existe. Eu de percussão, Marcos Suzano, Carlos Negreiros e Beto Cazes. E nós que começamos com os workshops de percussão aqui em 1990.
Que legal.
Aqui no Rio de Janeiro. E nós que começamos com esse movimento todo de percussão que tem na rua, no carnaval, hoje em dia, essas batucadas todas, partiu da gente, que a gente começou no Museu de Arte Moderna, no MAM. Começamos na ProArte, aqui uma escola de música, depois fomos para o MAM, Sérgio Porto. De lá, tivemos muitos alunos. O pessoal do Monobloco participava do nosso workshop, não existia Monobloco. Dali eles pegaram e desenvolveram a nossa ideia também e fizeram o Monobloco. Do Monobloco também surgiram outras batucadas. Viu que isso era um grande mote, um grande lance de percussão. Então, eu já tenho essa experiência de fazer aula coletiva.
Muito bom.
Entendeu? Esse movimento coletivo de percussão. Então, eu creio que vai ser muito bom. E as pessoas sempre gostam. Eu já dei aula de percussão em Roterdã, já dei em vários conservatórios, e várias escolas de música dentro da Holanda, já dei workshops em Alemanha, Berlim, em outras cidades também. E na Dinamarca, sim, eu não vou te dizer que eu tenho assim, eu tenho o meu método, o meu método prático, e daí na hora tá participando com as pessoas.
Para finalizar, deixo um convite aí para o ouvinte que ainda dá tempo de participar do Quinto Serrinha Instrumental.
Alô, pessoal. Estaremos lá esta semana agora com vários músicos, vários artistas. Estarão se apresentando no Festival da Serrinha. Muita música, muita paz. É um espaço encantador.
Jovi, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui no programa, tá bom?
Obrigado. Esperamos todos lá.
Legal, para finalizar, vamos ouvir a faixa título que dá nome ao álbum, O Outro, de Jovi Joviniano.
Outra amante excitante querendo dar. Outra favela, novela, outra estação, um outro inverno e já vem outro verão. Ao outro tanto a ti quanto a mim, um outro bem, um outro amor, outro sim. Não é fácil aceitar alguém, difícil é ser aceito pelo outro também. Sempre haverá outra esquina, outra galera, outra cara, outra mina. Sempre haverá um mané, um otário, um babaca querendo atrasar. Sempre haverá outro dia ensolarado e outra noite vadia. Sempre haverá outra chance, outra mão ou alcance querendo ajudar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, uma força no outro barraco. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante querendo dar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, uma força no outro barraco. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante querendo. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, mangoça no outro barraco. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante querendo. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, mangoça no outro barraco. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante querendo.
Renato Coelho de São Paulo para o MPB Unesp.
Podcast Unesp.